Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 145, alguns versículos. Salmo 145, a partir do versículo 8. Vamos nos levantar para isso. Piedoso e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. O Senhor é santo em todo o teu em seu agir. Queremos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pelo privilégio que hoje podemos estar reunidos no nome de Jesus nesse lugar para te louvar e glorificar, para te trazer a gratidão devida, para ouvir a tua palavra novamente e gloriar a tua graça que poderosamente se mostrou a nós, se provou em nós. Fiel Deus, que tu possas ter paciência e graça conosco. Olha agora em nossos corações e em nossas vidas. Tu sabes o que necessitamos. Tu conheces as nossas aflições. E eu peço especialmente por aquela senhora que está aqui pela primeira vez e já passou por tanta decepção e coisas terríveis em sua vida. Amado Senhor, que tu possas conceder uma palavra de consolo para ela. Se ela entrou em opróbrio por causa de pessoas, foi decepcionada, que a sua confiança possa ser colocada hoje em ti, porque ninguém será envergonhado que confie em ti. O mesmo pedimos por todos que estão reunidos aqui e também por todos que não podem estar aqui. Fiel Deus, tem compaixão de nós, confirme a tua palavra, cumpra as tuas promessas e abençoe o teu povo. Nós pedimos por tua presença, pela direção do teu Espírito Santo, fiel Senhor, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Esteja conosco e ajude para que dessa reunião fruto para a eternidade possa surgir, que o salário do teu sofrimento possa ser ajuntado e alguns ainda possam ser trazidos ao reino de Deus. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado de coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. De coração, damos as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. Todas as vezes, quando o último fim de semana se aproxima, Então o meu coração bate um pouco mais rápido. É também uma oase para mim, um lugar no qual eu me sinto bem entre vós, irmãos e irmãs, onde podemos juntos contemplar a palavra do Senhor sem qualquer perturbação e também vivenciar a Deus juntos. As últimas semanas foram muito esforçadas, cansativas, foram muito variadas, ricamente abençoadas, mas também mais ligado com uma decepção muito grande que certamente por algum tempo ainda me seguirá. Mas nós podemos colocar nossa esperança no Senhor e saber se pessoas se tornam infiéis quando elas se desviam, quando abandonam a verdade. Ainda há tais que entram no estreito, permanecem no estreito caminho preparado, na verdade firmados são e assim alcançam o alvo. Eu hoje mencionarei algumas coisas e eu sei que isto vos chocará, mas às vezes um choque é bom para passar diante dos nossos olhos que graça é permanecer protegido na palavra de Deus, sem qualquer fantasia, sem qualquer desvio, simplesmente na palavra do Senhor permanecer. Como já há pouco foi anunciado, foram tantas viagens em um mês como jamais antes. Foi de avião a avião e de país a país. Primeiro, através da Inglaterra, lá tivemos reuniões que foram únicas, especialmente a última, em Londres, numa grande igreja. Vieram pessoas de todas as direções, confissões de fé, e o homem que direcionava isso, ele tinha o colarinho virado, e se eu tenho pouca inspiração, no momento ela vem de sozinho, e Deus de fato concedeu graça que, para que o Evangelho e a mensagem de Deus pudessem ser proclamadas, e tanto quanto podemos ver, também lá o Senhor abriu novas portas, e se eu hoje digo que com aquelas pessoas que se referem à mensagem, 90% não se pode mais contar com ela, 90% dela, então, posteriormente, com alguns exemplos, eu poderei provar que isso é assim. Deus fará algo, terá que fazer algo totalmente novo entre aqueles que ainda não ouviram, mas que nos seus corações têm um anseio e buscam de ouvir o que é certo. Isso nós tivemos, especialmente nos Estados Unidos da América, vivenciamos o contraste nesse caso. Mas antes de entrar nisso, muito brevemente, as saudações de todos os nossos irmãos e irmãs do Zaire. Lá, o Senhor concedeu graça incomensurável. Estava sentado de frente o segundo homem de mais importante do país, e o Senhor guiou os corações dele e de outros também, e cumpriu o propósito para o qual eu havia ido lá. E eu disse ao advogado Schomburg, que esteve em Krefeld, eu disse: eu venho, mas por favor, pregar eu não quero. Eu estou muito cansado. E o que eu devo dizer a vocês, cada dia e cada dia. Isso nesse calor lá. Mas se vemos uma tal multidão de pessoas, Então, nós esquecemos todo o cansaço, todo o suor e tudo que está ligado com isso. E nos alegramos que Deus concedeu tal graça. O irmão Barrier, meu amigo e irmão, ele viajará nesse mês para a Costa do Marfim e também a outros países. Ele conhece as condições locais e ele sabe que num virar de mão, 2-3 mil pessoas podem se reunir, mas dessa vez foram 2 vezes 2-3 mil pessoas. Foi simplesmente maravilhoso como Deus moveu os corações e como foi anunciado pelo rádio e as pessoas vieram para ouvirem a palavra do Senhor. E justamente uma semana anterior à minha chegada, o time especial dos Estados Unidos havia partido de lá e explicaram abertamente que exigem que não haja mais trabalho conjunto com o irmão Frank e o irmão Barrier. Isto nós tomamos assim de coração e também tranquilos. Somente nos colocamos a pergunta onde isso deve seguir. Posteriormente, quando vim aos Estados Unidos, eu, pela primeira vez na minha vida, compreendi o que significa quando se lê em Amós, como podem dois caminhar juntos, a não ser que estejam em concordância. Tem que haver uma concordância divina. Eu vos mencionarei alguns pontos daquilo que é ensinado lá. E eternamente eu não estou de acordo com isso. Nós estamos ligados à palavra de Deus. E dessa vez riram de mim porque eu li da Bíblia. Sim, até esse ponto chegou. Mas antes de chegarmos a essa parte não muito agradável, brevemente, eu gostaria de relatar da Conferência Internacional em Nova Jersey, New Jersey. Lá haviam pessoas de muitos países reunidos, pessoas que ouviram daquilo que Deus, que ainda não tinham ouvido nada daquilo que Deus fez nos nossos dias, mas o que nós vivenciamos lá foi simplesmente maravilhoso. Vocês conhecem nossos preciosos irmãos, alguns que tocam o piano muito bem, e lá tivemos um homem de Jamaica no piano. Em todo lugar havia altos-falantes conectados. E todas as vezes, quando chegava um ponto culminante na proclamação, então ele batia nos teclados, então havia uma pausa. Ele tocava todas as teclas de uma vez e todo o povo estava movido. Alguns chamavam aleluia, os outros, glória seja a Deus, os terceiros, amém. Então eu podia falar de novo. E se de novo vinha algo muito poderoso, de repente começava de novo. Foram horas que eu não esquecerei. Eu sou um homem muito, uma pessoa muito conservativa. Até que eu chore ou dê risada, demora um certo tempo, mas lá, ambas as coisas não foi difícil para mim. Eu estava movido, tão movido intimamente, que essas pessoas caminharam junto de tal forma. E o homem, de fato, tinha um sentimento fino. Quando chegava o ponto culminante, o ponto máximo, então era. Isso era maravilhoso. Mas após essas reuniões, eu peguei a segunda e a terça-feira para com um dos irmãos principais, os responsáveis principais, conhecido entre o termo revelação dos sete trovões. Eu tinha ouvido uma vez aqui e lá, sem saber detalhes. O meu voo de volta foi na quarta-feira passada e eu pensei, você agora vai usar a oportunidade para ouvir de primeira mão o que lá está escondido nesse arbusto. E eu vos digo, não se pode dizer tudo o que lá foi dito. Para essas pessoas, tudo já passou. O Senhor já veio, a ressurreição já aconteceu, o arrebatamento já foi, as bodas e tudo que faz parte já passou. Foi de uma coisa para outra. E eu então, bem assim, definidamente, eu mencionei passagens bíblicas e perguntei, Mateus 25 se cumpriu, que o noivo veio? Sim, e isso se cumpriu. 1 Timóteo, eu quero dizer, 1 Tessalonicenses 4, do retorno do Senhor. Sim, isso se cumpriu. Fundamentalmente, tudo se cumpriu. Eu não quero entrar em detalhes. Sequer uma vez a Bíblia foi, uma vez sequer a Bíblia foi lida, todas as vezes as suas passagens desta e de outra pregação, e elas ainda foram tiradas do contexto, arrancadas do contexto de tal forma brutal, para que os próprios conhecimentos e doutrinas pudessem ser então colocadas com uma placa de propaganda do profeta, que de fato, em um momento de dor, eu fui tomado de uma dor interior e eu simplesmente entrei em pranto de lágrimas. Eu perguntei ao irmão, você crê de fato que o tempo da graça acabou e que o sangue não está mais no trono da graça? E ele disse, isso jamais esteve no trono da graça? E eu pensei, o que é isso agora ainda? Então ele disse literalmente, o sangue jorrou na areia. Eu sequer posso dizer tudo o que me foi dito lá. E eu abri passagem bíblica por passagem bíblica. Eu queria ajudar, mas não foi possível. As pessoas passaram todos os limites. Eles não podem mais voltar. Aqui não se ouve essas coisas nas nossas línguas, o alemão ou o francês. Tudo isso é feito muita atmosfera, sim, mas sem que os indivíduos saibam de fato o que de fato é crido e é proclamado. Então, como foi dito, se tratou, na segunda e terça. Foi muito duro, mas eu cheguei à decisão no fim, quando eu tomei a Bíblia na mão e comecei a ler. Então disse aquele, isso, ela você pode fechá-la. Todos os pregadores, todas as denominações já por muito tempo leram dela. E você perdeu o tempo e está fazendo a mesma coisa como eles e está simplesmente lendo lá na tua Bíblia adiante. Eu somente perguntei, onde eu devo ler então, se não for na Bíblia? E agora nós chegamos ao ponto principal. Eu creio de todo o coração no ministério de todos os servos e profetas. Eu creio de coração, por total convicção, no ministério abençoado do nosso amado irmão William Branham, que partiu já, mas eu creio que ele, em concordância com todos os apóstolos e profetas, ele proclamou a verdadeira palavra de Deus. E ele disse: esta Bíblia é o meu absoluto. Isso todo filho de Deus até o fim dirá. E quando eu então chamei a atenção de uma citação de novembro de 1965 e disse ao irmão: ouça, você diz o Senhor já veio em 1963 e o irmão Branham em 1965 ele esperou por ele. Ele disse sim, também para ele não havia sido revelado. Vocês podem imaginar, então. Eu disse, bom, também para mim não foi revelado. Eu somente por um motivo mencionei essas coisas. Com gratos, nós deveríamos ser que Deus nos manteve a compreensão, o entendimento, e nos manteve em sua graça, e se tornou grande a sua palavra e gloriosa para nós, que nós por convicção podemos dizer: céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Quando eu disse para ele, está escrito, nós iremos em direção ao Senhor nos ares e assim por diante, ele disse: eu respiro esse ar já faz tempo já. Eu disse, está escrito da nuvem? Ele disse, sim, está escrito também que nós, por uma grande nuvem de testemunhas, estaremos envolvidos. E nesta nuvem de testemunhas, nós fomos arrebatados simplesmente. Eu vos digo, não foi possível ter uma conversa. Eu sei que eu recebo muita inimizade e eu me alegro mais ainda agora e mais de coração sobre isso. Antes de partir, eu recebi a informação de uma página, de uma brochura feita em papel A4 que se ocupava só de mim e de uma forma não boa. E eu vos digo, também isso para mim foi uma lição muito maravilhosa. Terrenamente iríamos para o juiz, para a corte, mas espiritualmente e divinamente aconteceu pela primeira vez algo que eu anteriormente não tinha vivenciado. Primeiro estive na sala de estar e depois no escritório, e como uma mão invisível, eu fui, então, aos meus joelhos, foi apertado para os joelhos, e eu trouxe pelos meus lábios, Senhor, não lhes conte tudo isso, porque não sabem o que fazem. Eles pensam de estar servindo a Deus, mas assim não funciona. Hoje eu sei melhor do que jamais antes que com cada falsa doutrina, falsidade está ligado a isso, com tudo o que faz parte. Amigáveis no rosto, mas atrás das costas, totalmente diferente. Eu espero que nós até o fim fiquemos firmes na palavra da verdade e que não entramos nenhuma falsa doutrina. Quando eu digo isso, digo totalmente consciente. As mais terríveis falsas doutrinas que há na Terra existem dentro dessa última mensagem. Isso pode, no momento, até chocar vocês. E vocês podem dizer, irmão Frank, você, por 20 anos, carregou a palavra do Senhor, e eu vos digo para isso, se demorar ainda 20 anos até a vinda do Senhor, eu faria o mesmo e carregaria a mesma palavra da mesma forma. Eu digo mais uma vez, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas a palavra de Deus. E o salmista diz: você fez a tua palavra, tu fizeste a tua palavra grande e maravilhosa, e eu sei melhor do que jamais antes, porque o irmão Branham, já em 1933, recebeu essa passagem bíblica dita, leia 2 Timóteo 4. E ele fez então, e arrancou até a parte da sua Bíblia e colocou na pedra fundamental quando a capela foi, deveria ser edificada. Irmão Barrier também sabe, quando naquela época estivemos em Marselha, eu olhei no relógio, 5:05 AM, e eu tinha ouvido a voz duas vezes: levanta-te, leia 2 Timóteo 4. Sabe o que está escrito lá? Pregue a palavra, seja a tempo ou fora de tempo, ensine, admoesta com toda aplicação, porque virá um tempo na qual não suportarão mais a sã doutrina. E naturalmente tem que estar tão próximo do original, do genuíno, que as pessoas simplesmente caem nisso. Mas estou convicto, nenhum eleito dará as costas à palavra de Deus. Uma pessoa que dá as costas à palavra de Deus, à Santa Escritura, tal pessoa não virou ainda o seu rosto para Deus. Ele pode ser religioso, pode estar decorado com todas as citações de todas as pregações. Palavra e Espírito têm que estarão sempre em concordância. Nós cremos nisso, que o mesmo Jesus que de nós, ou seja, da terra, foi levado para o céu, ele retornará da mesma forma como ele subiu ao céu. Assim está escrito. E talvez vamos ler algumas passagens. Isso me move, de fato. Eu não posso esquecer também de passar as saudações de Salzburgo. Na última sexta-feira estive em Viena, depois em Salzburgo. Hoje, na hora do almoço, cheguei voando e agora estamos todos aqui. Todos deixam saudar. Eu quero ler de 2 Timóteo. Desculpa, 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, a partir do versículo 1 a 3. 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 3. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda ou pelo retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou arrebatamento, como depende da tradução. Um pedido a vocês, amados irmãos, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por uma revelação do Espírito, quer por uma carta ou palavra que, como de nós, fosse escrita, como se o dia de Cristo já estivesse, o dia do Senhor. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Até aqui, essa preciosa e santa palavra. Aqui, Paulo se refere ao retorno do Senhor, ao ajuntar de todos os redimidos, que encontrarão com seu Senhor e para sempre estarão unidos. E justamente nesse contexto está a exortação: não vos deixei perturbar, não vos deixar assustar. Se alguém diz, é uma revelação do Espírito, uma expressão de nós, não aceitai. Permanecei tranquilos, porque será uma vivência que todos nós experimentaremos. Ninguém será excluído disso. Quando eu disse a esse irmão, ouça, está escrito, dois estarão em uma cama, um será levado, um ficará para trás, dois no mesmo campo, dois em um moinho moendo. Eu disse, onde e quando isso aconteceu? Eu também tomei a liberdade para mim, para ler as passagens bíblicas que tinham que ser lidas. Mas esse foi o momento quando ele disse, isso todos os pregadores em todas as denominações já fizeram da mesma forma como você está fazendo agora. Então eu percebi que a palavra de Deus não significa, não tem mais nada a dizer a tais pessoas. Eu tenho uma pergunta a todos vocês. Vocês amam a palavra de Deus de todo o coração? A palavra de Deus se tornou nova para vocês através da mensagem divina? A Bíblia se tornou um livro vivo para vocês? Graças seja a Deus por isso. Esse foi o sentido e propósito da proclamação da palavra nos nossos dias. Também eu estou ciente de que muitos leram e ainda hoje leem e não veem e não leem o que está escrito de fato, mas da mesma forma eu sei que Deus é um Deus da sua palavra e que Ele vela sobre ela para cumprir quando o tempo para isso tiver chegado. A tarefa no ministério do irmão Branham consistiu que as promessas que estão na palavra fossem colocadas à luz do candeeiro, para que nós pudéssemos crer nelas antes que encontrasse o cumprimento. Então, Paulo exorta-nos hoje, como naquela época, não vos deixais perturbar por nada. Nós, com referência ao retorno do Senhor Jesus Cristo e nossa união com Ele, um pedido a vós, amados irmãos. O mesmo vale para hoje nós. Também isso eu disse, o Senhor não prometeu de vir a nós para ficar aqui. Ele disse, eu irei vos preparar o lugar e então voltarei para buscar-vos comigo. E eu disse, esse lugar não é sobre a terra, esse lugar é no céu. E ele perguntou, de fato, então, onde é o céu? Vocês podem imaginar de pessoas que aqui no Salão Branco, nesse edifício, pregaram aqui, de pessoas com as quais estivemos juntos, que de repente receberam um espírito totalmente diferente, um evangelho totalmente diferente, sequer evangelho eles têm ainda, mas perderam a razão e têm um pensamento corrompido e colocam tudo de cabeça para baixo. Por que nos é exigido de permanecermos sóbrios e claros, tanto mais quanto vemos que esse dia se aproxima? Creio em mim, a mensagem divina nos foi dada para nos guiar de volta para Deus e a palavra de Deus, para mostrar a Deus na sua revelação e também a palavra em todo o seu significado, tornar claro para nós, para que nós pudéssemos saber os mistérios que anteriormente estavam ocultos pela graça de nosso Deus. Agora, então, possamos compreender. Eu repito, está aqui. Não vos deixais mover facilmente do vosso entendimento. pessoas são tiradas do, são perturbadas para que, para que motivo? Querem trazer discípulos atrás de si, sem mostrar para o Senhor e colocar a palavra acima de tudo. Eu leio de, a diferença de fuso ainda causa ainda problemas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, aqui está escrita uma palavra muito poderosa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Porque, tão certo quanto cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim, certamente também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, quando vier a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu perguntei a ele se isso aconteceu, e ele disse, ele disse em alta voz, assim. Isso ainda não aconteceu. Quando isso acontecer, então todos nós sentiremos, nós perceberemos, será pela graça de Deus, acontecerá em nós. Jesus, ele primeiro ressuscitará os que dormiram em Cristo, ele trará consigo, e juntos nós então seremos levados para lá, onde nós teremos as bodas e a ceia das bodas, e nos alegraremos a ceia das bodas do Cordeiro, e nós alegraremos como redimidos de ver o Redentor, de ter chegado ao lar, como Abraão disse: eu busco a cidade que Deus edificou. E eu mencionei também Enoque, o sétimo após Adão, do qual está escrito: ele caminhava com Deus, e então ele foi arrebatado, e não pôde mais ser encontrado sobre a terra. E eu disse: você afirma, vocês já foram arrebatados, e vocês estão todos aqui sobre a terra? A palavra de Deus se cumprirá naqueles que foram determinados de terem parte naquilo que ele faz. Todos os outros, em, eles pensam em especial sabedoria, cairão em próprios pensamentos e sequer sabem que tolice eles estão dando de si mesmos, como jamais aconteceu em nenhuma era, ou não foi possível em nenhuma era. Ainda há mais uma palavra em 1 Tessalonicenses 3. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12 e 13. E o Senhor vos faça crescer e abundar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós o fazemos para convosco, a fim de fortalecer os vossos corações de maneira que sejam irrepreensíveis em santidade diante do de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Eu perguntei ele a este, ele veio com todos os santos? Ele disse sim. Não há nada mais para essas pessoas que tenha acontecido, tudo se cumpriu. Não para nós. Nós vivenciamos o chamado para fora, e com o chamado para fora, a restauração está ligada à preparação da noiva do Cordeiro para que possa ser tirada da grande tribulação e possa entrar na glória. Aqui está escrito que nós estaremos sem mácula diante do nosso Senhor em santidade quando o nosso Senhor vier. Ouça ainda o que está escrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23 e 24, 1 Tessalonicenses 5, versículos 23 e 24, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. No retorno do Senhor, aqui pode vir algo que Deus deve julgar, mas o irmão Branham, ele viu em uma visão que coisas extraordinárias aconteceram. Ele viu como pessoas que como um braço entravam e saíam com dois braços. Ele viu que coisas extraordinárias aconteciam no corpo com aqueles que haviam se reunido e esperavam pelo retorno do Senhor. Se aqui está escrito que nós seremos encontrados irrepreensíveis no retorno do Senhor, na alma, no espírito e no corpo, então eu confio em Deus que Ele, de fato, pode aplicar o seu poder de forma tão poderosa bem no fim, na noiva, e deixará então estar revelada. E nesse contexto, também o irmão Branham fala da pressão que haverá sobre os verdadeiros crentes, porque Deus, de forma tão extraordinária, se revelará. Mas sobre isso nós não ficamos especulando e não ficamos filosofando. Nós seguimos o Senhor, nós perseveramos, nós esperamos, nós estamos em grande expectativa, isso nós admitimos, mas nós nos pouparemos de dar alimento de expressões religiosas para as pessoas. Nós queremos a realidade divina de todas as promessas ser vivenciadas pessoalmente e não poupá-las a ninguém, mas considera todos. Eu já, de antemão, antes de vir para frente, eu li uma palavra de Lucas 3. Lucas 3, aqui é o talvez o segundo versículo. Está no segundo versículo, no tempo do sumo sacerdote Caifás, veio a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias, no deserto. Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Ressaltado deve ser o pensamento que veio a palavra de Deus a João. Nós sabemos, ele foi o profeta. A ele veio a palavra e já é referido a Isaías 43 a 5 e está aqui no versículo 3, em Lucas 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne ou toda a humanidade verá a salvação de Deus. Esta foi a promessa e aqui nós temos o cumprimento, literalmente, cumprimento, palavra por palavra. Estava escrito, uma voz que ecoa no deserto, da mesma forma estava escrito, eu envio o meu anjo adiante de mim para que prepare o caminho adiante de mim. Tudo estava escrito. E agora, o cumprimento estava, palavra por palavra, literalmente, tudo o que Deus prometeu na sua palavra se cumprirá literalmente, palavra por palavra. Eu ainda acrescentei uma pergunta que foi essa. A promessa que Deus enviaria um profeta também estava no profeta Malaquias escrito. Nosso Senhor, em Mateus 17, versículo 11, ele até fortificou e disse, eu vos envio o profeta Elias. Ele, através de Pedro, nos Atos dos Apóstolos 3, versículo 21, ele deixou dizer que Cristo permanece no céu até os tempos da restauração de todas as coisas. E então eu disse, ouça, esta promessa não foi teoria, não foi uma interpretação, ela foi cumprimento literal, palavra por palavra, daquilo que Deus havia prometido. Não deveria também se cumprir o restante que Deus prometeu, entrar no cumprimento, palavra por palavra, literalmente, e como anteriormente já havia sido dito, tais pessoas sequer mais ouvem. Foi algo estranho, por falar nisso, quando ele me disse, porque você não compreendeu que a meia hora de silêncio já passou e que desde esse tempo Deus quebrou o seu silêncio. Então eu perguntei naturalmente, quando foi essa meia hora de silêncio? Então ele disse, justamente de 63 a 68, e foram 20 anos e 8 meses. Mas eu disse, eu não sabia isso ainda. E eu perguntei, onde o irmão Branham disse isso? E vieram ainda outras coisas, amados. Deus me fez mais grato, embora lágrimas jorraram, porque eu não posso compreender, não posso entender que pessoas se apartam da verdade, mas então tem que se chegar à conclusão que a semente divina jamais brotou neles. Isso pode ser duro assim, mas Paulo escreve de irmãos que se vieram sorrateiramente, que sequer desde o princípio estiveram lá junto, não tem chamado bíblico, divino, não tem revelação divino e ensinamento, mas simplesmente querem fazer lucro da coisa de Deus e fazem também de todo tipo de forma. E os religiosos, quando eles veem assim empolgação, então eles estão juntos nisso. Se ainda é dito para eles, os outros, o irmão Frank, eles todos passaram ao largo dessa coisa. Eles perderam isso, eles não sabem nada daquilo que aconteceu. E as pessoas querem estar com isso, não querem todos? Todos querem estar com isso. Mas eu vos digo, quando e como eu quero estar? Eu quero estar lá quando Deus faz algo. Eu quero ter parte quando o poder de Deus se revelar naqueles que em paciência perseveraram. E o tempo virá. Agora, nós temos que esperar. E certamente, alguns dirão, mas, irmão Frank, seria bom se você também tivesse algumas novas revelações. Não. Eu abdico para outros, fiquem isso. A velha palavra de Deus Todos os dias se torna nova para nós. E o Espírito Santo, ele se manterá naquilo que está escrito. Ele jamais passará além do testemunho da Santa Escritura. E especialmente quando ainda chega ao ponto que as coisas todas são denominadas como revelação dos sete trovões, e então está lá que fé é uma revelação. Isso eu vi o tempo todo, repetidamente. Esta é a fé, e a fé é uma revelação. E a revelação é fé. Isso fica girando em círculo o tempo todo. Eu digo, ouça, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Revelação é revelação. Se nós, pela fé, recebemos a revelação a partir de Deus e se trata-se de uma promessa divina, então esta fé que se tornou uma revelação divina, esta tem que chegar ao cumprimento da promessa divina ou não. Expressei claramente, fé sim, revelação também, mas não fazer fantasias religiosas, mas sim fé, crer como a Escritura diz, revelação como a Escritura prometeu, vivência como a Palavra de Deus diz. E com isso, eu somente posso ressaltar novamente, se nos tornamos mais gratos ao Senhor, que Ele nos manteve, que Ele nos poupou, e há as diferentes passagens bíblicas que poderíamos ler. Paulo escreve a Timóteo: mantém-te firme na palavra do Senhor para a minha glória, para o dia de Jesus Cristo. Paulo exorta-o que ele deve repartir a palavra da verdade corretamente, e a sã doutrina ele deve proclamar. Há muitas exortações. Entre outras, ele escreve da fé que estava nele e já na sua avó, Luísa, está, e então está uma pequena frase: e você conhece a Santa Escritura desde a tua juventude, e ela está na condição de te ensinar. Nós discernimos hoje, nesse tempo, qual seja, duas coisas. De um lado, que pessoas leem a Santa Escritura sem saber do que se trata, e de acordo com isso também não tem revelação sobre a vontade de Deus, e discernimos entre aquele outros que reconheceram o tempo e a hora, a mensagem, o atuar de Deus e as promessas para os nossos dias. Elas ouviram e creem. Quando essas pessoas leem a Santa Escritura, então eles não leem somente palavras, letras, então a letra se torna viva, viva a revelação do Deus vivo. A palavra escrita se torna, de novo, a palavra falada e cumpre aquilo para o qual Deus a enviou. Se nós dessa tarde não tivéssemos aprendido nada mais do que tomarmos nossa posição para sempre no nome do Senhor, posição na palavra de Deus, e não nos deixarmos por nada e por ninguém, de alguma forma, nos deixarmos desviar, então já valeu a pena. Porque vocês sabem precisamente, a sedução, ela não vem em algum lugar, ela vem tão próxima no original, do original, e nós somente precisamos uma vez nos apartar da palavra de Deus, e a palavra, não colocarmos a palavra mais como nosso absoluto, e já o inimigo já tem o seu jogo no meio dos filhos dos homens. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. No fim, tudo se cumprirá o que nos foi prometido. Jesus Cristo retornará e nós o encontraremos e estaremos com Ele todo o tempo. Nós vivenciaremos ou festejaremos a ceia das bodas com Ele e após a tribulação com Ele retornaremos e 1000 anos então reinaremos com Ele sobre a terra. Cada palavra de Deus se cumprirá quando o tempo tiver chegado, se cumprirá literalmente palavra por palavra. E então isso eu perguntei, Mateus 22 está, que o rei entrou no salão e havia um único homem lá que não tinha roupas de casamento e o rei falou então, pega-o e amarra-o nos pés e mãos e joga-o para fora. E eu perguntei, quem foi esse homem? E quando ele foi jogado para fora? Quando, se o salão já estava se enchendo de convidados e se o noivo já é o vosso marido? Então, aí ele falou, isso foi muito poderoso. E essa não foi minha pergunta, eu disse. Eu muito precisamente perguntei, quem é esse homem? Quem foi esse homem? E onde aconteceu isso? Amados, nós somos gratos a Deus que temos a santa palavra de Deus. Eu poderia enfatizar isso o tempo todo para mim se tornar cada vez mais preciosa, maior, porque aquilo, o que é o sentido e propósito do ministério profético na nossa geração, o propósito é para nos tirar de todas as fábulas e nos guiar para dentro da palavra. Isto o Senhor conseguiu e até o fim Ele conseguirá. E Nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 15, se minhas palavras permanecerem em vós e vós permaneceres em mim, e este é o mistério, essas palavras de Deus têm que e permanecerão em nós. Nós não temos preocupações sobre a fé do arrebatamento, sequer nada. Eu não sei por que eu deveria estar preocupado. Certamente eu quero estar lá. Eu sei que estarei lá. E quero servir ao Senhor com toda aplicação e segui-lo. Mas para o arrebatamento, não se chega no qual nós temos diferentes empolgações de todos os tipos de formas. Enoque, ele tinha um testemunho que ele era agradável a Deus e, de repente, ele não estava mais lá. Busquemos e procuremos de viver uma vida agradável a Deus. Vamos agradecer ao Senhor que o sangue do Cordeiro ainda está no trono da graça, que podemos vir ainda, que podemos receber purificação e santificação e assim servir ao Senhor e segui-lo até que passemos do crer para o ver. Deus fará algo novo, algo grande. Há um resto que não se deixou enganar e não se deixou confundir e não se deixará confundir. Pessoas que esperam pelo cumprimento das últimas promessas, com razão esperam e não serão decepcionadas. Verão realidade divina e serão realidade divina, cumprimento aqui. Sim, nós seremos uma parte daquilo que Deus ainda fará. Agradeçam simplesmente a Ele por isso. Vocês sabem sequer por que nós somos mantidos na palavra assim? Porque Deus tem uma intenção conosco. E os ataques e as lutas e batalhas e tudo que ainda faz parte, que são direcionados à minha pessoa, e essa não pode me causar dano de forma nenhuma, somente só pode fazer bem para mim, porque através disso o Senhor prova também como está com o nosso interior. Se podemos orar, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas isto eu percebi. As inimizades não vêm da fileira daqueles que permaneceram na palavra. Os ataques vêm da fileira daqueles que saíram da palavra e seguiram, caíram em espíritos enganadores, e da mesma forma maldosos como são os espíritos, também são as pessoas que foram possuídas por esses espíritos. E por isso não deveríamos esperar outra coisa a não ser, como a Escritura diz, aquilo que está do coração está cheio sai pela boca, mas de uma fonte jamais teremos doce e amargo ao mesmo tempo. Ou nós somos semente divina e determinados para carregarmos as promessas de Deus, ou não somos e trazemos tudo de novo em confusão e fazemos um caos espiritual. Que Deus possa salvar os perdidos, curar os enfermos e aqueles que ainda não estão totalmente convictos, que Ele possa os firmar e fundamentar, que Ele possa nos abençoar a todos da riqueza da Sua graça. No nome de Jesus. Amém. Vamos levantar e agradecer ao Senhor. Se há alguém aqui que deseja ser trazido em oração diante do trono da graça de Deus, levante sua mão e desçam. Obrigado, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe a todos. Pai Celestial, Tu nos deste promessas na Tua palavra. Estas Tu confirmaste e as tornaste realidade. Tu também disseste: eu lhes dei a Tua palavra, fiel Senhor. Nós pedimos, mantenha-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E nesta Tua verdade, nós somos santificados através do Espírito Santo, que nos torna viva a Tua palavra dentro de nós e nos revela o sentido e o propósito dela. Amado Senhor, nós pedimos por todos que levantaram as suas mãos, como nós ansiamos pelo dia e a hora na qual os enfermos simplesmente virão, mas sairão curados, fiel Senhor, sem colocar as mãos, que a Tua palavra na fé seja expressa e que se torne realidade diante dos nossos olhos. Amado Senhor, até aí, que Tu possas abençoar as mãos daqueles que colocam as mãos sobre os enfermos, possa os curar, salvar e tirar toda a dor e acalmar toda a dor, Senhor. Tu conheces todas as aflições e todas as dificuldades. Ó fiel Deus, que também esta reunião seja para cada um, possa ter sido uma bênção. Fiel Senhor, e eu Te agradeço de coração por aquilo que Tu fizestes no Zair, meu Deus, acima de pedido e acima da compreensão. Tu concedeste graça e abençoaste. Nós pedimos também por nosso amado irmão Barrier, quando ele no meio do mês estiver a caminho, abençoa, esteja com ele. Abençoe o irmão Etienne, abençoe todos os irmãos que no mesmo espírito caminham adiante para carregar a mensagem divina, de não trazerem nada próprio e em santo temor pregar no no teu nome a tua palavra. Também abençoe a todos em todos os países, ó Senhor. E nós pedimos especialmente que aqui tu, nesse lugar, possa fazer um começo sobrenatural. Ó Senhor, algo do qual cada um saiba, isto Deus fez, isto é a mão do Senhor. Ó Deus, nós fomos humilhados, nós fomos despidos, fomos sujados, Senhor. Não há nada aqui do qual nós tenhamos sido poupados, mas tu vês tudo e sabes todas as coisas. Isso passa por ti. Tu sofreste, tu fostes batido, tivesse uma aparência que não mais parecia ser de um ser humano fiel ao Senhor. Se foi feito no madeiro verde, o que então deve ser com o seco? E se passou assim com o servo, então deve lhe bastar isso? Fiel Salvador, receba a gratidão que eu posso carregar um pouco de opróbrio, carregar pela causa do teu nome, pela causa da tua palavra. Receba a gratidão pela ligação íntima contigo e a tua palavra. Ó Senhor, esta Bíblia, eu poderia beijá-la, é a tua palavra, a tua santa palavra que tu nos revelaste. Nós te agradecemos por isso. Mantenha-nos nesta palavra e na tua graça. E como o meu irmão orou, e acabe com as obras do inimigo para que ninguém mais seja arrancado e seja desviado, mas pelo contrário, que muitos que através do jogo da mentira foram arrancados porque pensavam perder algo, que eles chegassem à consciência e voltassem, como o irmão na Bélgica e outros. Ó fiel Senhor, tem misericórdia de todos nós, receba ainda íntima gratidão pela redenção, pelo sangue do Cordeiro, pelo perdão de todos os pecados, a eliminação de toda a culpa, pela nova vida eterna, pela mensagem do tempo do fim, por tua palavra revelada, pelo ministério do teu servo e profeta. Amado Senhor, receba de coração por tudo íntima gratidão. E como está escrito, nada, nenhum foi perdido a não ser o filho perdido, para que a escritura se cumpra. Assim deixe também no fim dos dias ser todos que tu, desde antes da fundação do mundo, escolheste, que tu elegistes, ninguém poderá arrancar da tua mão. Eles podem até se perder, mas se encontrarão de novo, porque pertence a ti para o tempo e a eternidade. Esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém. Digam todos uma vez, aleluia, amém. Todos que creem na palavra de Deus de coração, digam aleluia, amém. Amém. Glória seja a Deus. Amém. Sentem-se, por favor. Quem se alegra que o Senhor nos manteve a nós na sua palavra? Amém. E quem crê que Ele até o fim nos manterá? Glória seja a Deus. Eu também creio de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse culto a Deus foi um pouco diferente como é típico, então não esteja de mal comigo. Talvez vocês mesmo estarão gratos a partir de agora que Deus nos manteve na graça e na sua palavra. Nós balançaríamos a cabeça se ouvíssemos tais coisas, mas as pessoas creem sem saber que estão como vítimas de espíritos enganadores. Lembre-se de mim ainda mais como antes em vossas orações. Eu não agrado ao diabo já faz tempo, mas quanto mais próximo chega do fim, mais terrivelmente são os ataques. E eu posso dizer sinceramente, em mim, a alegria, sem eu adicionar algo de mim mesmo, fica cada vez maior, cada vez maior. E assim, eu sou grato ao Senhor. Também vai contra a minha compreensão. Eu também me alegraria se as pessoas falassem um louvor sobre mim, mas ai de vós se falarem bem de vocês, porque fizeram isso com todos os falsos profetas. Por isso, alegrai-vos. Se falarem tudo de mal de vocês, então eu tenho um grande motivo de alegria e de agradecer ao Senhor. Se vier alguma coisa em vossa casa, jogue no lixo. Deus abençoe. Nós levantaremos ainda para a oração final. Pai Celestial, nós não estamos aqui em causa própria. Um santo chamado foi passado a nós, seja por falar, seja para ouvir. Tu foste que nos escolheste, que nos elegiste e puxaste para ti. Tu foste que nos salvaste, que nos perdoaste. Tu nos concedeste a vida eterna. Fiel Senhor, tu és e serás aquele que terminará a obra começada no dia do teu retorno. Amado Salvador, nesta gloriosa manhã, nós te veremos como tu és e seremos iguais a ti. Amado Senhor, e como o teu profeta irmão Branham viu e também foi mostrado para mim, nós seremos jovens. Sim, Senhor, nós cremos que na eternidade das coisas que vieram do pecado não será mais nada visto, nenhum dos efeitos, nenhum dos redimidos saberá de pecado, de enfermidade, de morte, não será mais marcado por isso. Não, o velho terá passado, tudo é novo, tudo se tornou novo. Fiel Senhor, já hoje, nós te agradecemos a ti por isso, que nós eventualmente não seremos mais despidos, mas seremos então vestidos. Não significa não partiremos mais, mas seremos transformados e então seremos levados para cima para ti. Como quer que seja, torna-nos, prepara-nos para podermos encontrar a ti, seja sozinhos, seja no geral. Abençoa os meus amados irmãos e irmãs. Abençoe aqui e abençoe em todos os lugares, em todos os cantos, em todos os países, onde essas fitas magnéticas serão ouvidas. Amado Senhor, tu cuidas sobre o teu povo e velas sobre a tua palavra. Tu cumpres, tu abençoas. Tu prometeste de estar conosco até os confins da terra. E tu também farás isso. Nós te agradecemos por isso. Aleluia. Honra e glória ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Amém.